Continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Esdras Nogueira, saxofonista, o convidado de hoje. Esdras, você já foi adiantando lá no bloco passado do Móveis, né?
Ah, é.
Móveis Coloniais de Acaju, que é um grupo que já tivemos aqui dois representantes, né, numa entrevista, mas que é um trabalho teu, que diria que é o trabalho principal, é isso?
Ah, com certeza, é um trabalho que eu tô na banda desde 2000, e de lá até aqui a gente cresceu muito, assim, em termos de crescimento pessoal mesmo, assim, sabe? A gente era adolescente e tocava só em Brasília, hoje já tá todo mundo com filho, casado, separado, já tá naquele momento, assim, da vida que a banda é, é a nossa profissão, a gente viaja o Brasil todo e cada vez mais a gente tá indo pra lugares que a gente não achou que não queria antes, sabe? Com a banda, com a música, pros interiores do Brasil, pra fora do Brasil, pra... Pô, isso é muito legal, assim.
E desses shows no exterior, o que que te marcou, assim? Coisas que você possa contar pra gente. Tem histórias engraçadas, que eu sei que vocês vivem tendo grupos muito grandes, sempre tem história engraçada,
banda,
né?
Banda sempre tem caso, sempre tem vários casos. De história no exterior, assim, ó, o primeiro show que a gente fez fora do Brasil foi na Bélgica, e foi muito engraçado isso, porque a gente não fazia a menor ideia de que tinha essa possibilidade de tocar num festival gigante na Bélgica. Tava tendo em Goiânia um festival de música e esse curador desse festival na Bélgica foi pra Goiânia, e o organizador do festival em Goiânia chegou pra gente e falou: ó, esse cara é arquiteto, ele quer conhecer Brasília. Eu conheço vocês aí e queria saber se vocês podiam dar uma força pra ele, e no dia seguinte a gente iria pra Goiânia tocar, então ele ia no nosso ônibus junto com a gente e tal. A gente falou: ó, claro, tal. E o cara sabia tudo de Brasília, muito louco, conhecia o Niemeyer de cabo a rabo. Ele queria ver, ficou emocionado e tal, e a gente acabou ficando na proximidade com ele. Quando ele viu o nosso show, ele falou: ah, vamos fazer meu festival lá. E aí foi uma... Brasília abriu as portas pra gente tocar no exterior, foi muito bom isso, assim.
Não despreze o poder do imaginário, né?
É, e quando a gente chegou lá, eu tinha uma impressão de que as pessoas iam... Óbvio que essa história do samba e futebol é uma coisa que sempre tem. Mas, principalmente na Suíça, quando a gente saiu da Bélgica pra Suíça também, as pessoas conversando e tal. Ah, mas e Niemeyer? E Niemeyer? E não sei o quê. Cara, como assim, velho? As pessoas aqui não querem saber de futebol e samba, não? E era Sepultura e Niemeyer o assunto. a gente menospreza algumas coisas que a gente só dá valor quando a gente sai, né?
Exatamente, é disso que eu tava falando. Muito bem, vamos ouvir a próxima? Escolhe aí pra gente, por favor.
A próxima pode ser o Chorinho Pra Ele.
Thank you. aqui é o Escala Brasileira e Esdras Nogueira é o convidado de hoje. Esdras, essa música que a gente acabou de ouvir aí, chorinho pra ele.
É um choro, um dos mais famosos do Hermeto,
Gosto muito.
E ela começa, a música começa toda certinha, aí a segunda parte dela, ela quebra com tudo, aí vira Hermeto Pascoal, as doideiras, tipo a melodia difícil de tocar.
Carinhoso, a versão dele de carinhoso, velho. Até certa altura ele é carinhoso, né? Ele é carinhoso, depois quebra dele. Tudo. Por que ele fez isso? Aí você para pra pensar, diz, porra. Mas da psicanálise, entender coisa de psicologia, tem tudo a ver, né?
Ele é um fora da lei, velho. Ele quer saber de fazer um negócio. Quando você quer que ele quebre tudo, ele faz uma melodia, sai bonitona. Quando você... Tem aquele, não tem aquele clássico lá em Montreux dele com Elis Regina, que ele começou a puxar a Garota de Ipanema, o Wave, começou a puxar o Wave, o Garota de Ipanema, o... E aí Elis Regina ia, ele mudava de tom, ela ia, ele fazia, mudava o ritmo, ele disse, tipo assim, vou pegar essa mulher. Só que os dois eram tão geniais que...
Não pegou, né?
Não pegou, ficou uma gravação.
Sorte que ele tava lá ouvindo.
Né? Saiu depois num disco da Elis, tem essa gravação. Que não é muito fácil de encontrar, mas acho que na internet, pelo menos, tá na mão, assim.
Porque ela também tinha muita competência.
E aí, cara, isso é um negócio que quem tava ali deve ter ficado muito de cara.
Bom, vamos ouvir outra música e a gente volta daqui a pouquinho.
Então, vamos numa Ginga Carioca.
Thank you.
Você que está ouvindo agora Escala Brasileira sabe que é Esdras Nogueira o convidado de hoje. Esdras, olha só, você no meio acadêmico conheceu o Hermeto naquela época já, né? Você estava fazendo bacharelado, é isso?
Sim, é. Comecei a ter um interesse maior, né, pela música do Hermeto, assim.
E aí tem uma curiosidade, porque o Hermeto, ele é muito livre. Ele vive a liberdade e ele coloca isso na música. A liberdade, se ele quiser tirar um som assim com, né, uma coisa aqui do estúdio, ele vai lá, bate, tira, né, faz um... inventa alguma coisa. Então, assim, essa liberdade que ele tem, ela contagia, mas ela também pode ser ameaçadora para quem é muito quadrado, não?
É, mas o Hermeto tem um negócio que eu acho incrível, assim, porque ele é um cara que a gente devia ter já pelo menos uma universidade no Brasil.
O nome dele.
Dedicada ao estudo, tipo, tivesse uma matéria estudando a música do Hermeto, igual as pessoas valorizam Villa-Lobos, que também é um gênio, tinha que ter um pra estudar a música do Hermeto, porque é exatamente isso, ele tinha essa liberdade, ele pegava um pedaço de papel, fazia um barulho, mas se ele pegasse pra tocar Chopin, você fala assim, eu quero que você toque Chopin, ele vai pegar e vai ler, vai ter uma... Então ele tinha essa liberdade musical da música popular brasileira, mas ele tinha uma técnica incrível também. Você pega ele ali na época dos anos... Acho que final dos anos 80, 90, que ele tava dominando o saxofone, assim, incrivelmente. Aí o cara sai dali e vai pro piano e faz aqueles shows incríveis, com as músicas quebradas, com a banda, cada um fazendo uma coisa, todo mundo... Uma música muito louca.
Aí depois tem um show solo, chaleira...
Pega uma chaleira, se lambuza todo, faz a música e faz um show solo de piano, uma coisa melódica, linda, assim, sabe? É essa coisa, é muito curiosa, assim, é muito... O Brasil ainda tem muito que...
Reconhecer o valor dele.
Ir atrás, eu acho que sim. Então até que nesse disco foi um negócio que eu pensei muito, percebi muito que eu... Na pesquisa de repertório, eu achei muita gravação de japonês, alemão. Fiz até amizade com um alemão. Um cara que fez a única gravação que eu achei dessa música, Voa Ilza, foi desse alemão. Que eu falei, cara, como é que pode? Um alemão fazendo gravação do cara aqui a gente não acha e tal. E...
tem coisas assim, né?
E eu fiquei até amigo dele de internet, assim, porque foi japonês pra caramba, alemão, americano, nem se fala. Os caras estudando jazz e sempre tem a música do Hermeto, assim. E aqui no Brasil tem também, claro, várias pessoas, mas assim, acho que aqui a gente tinha que valorizar mais, né? Esse negócio de valorizar as pessoas só quando elas morrem é um problema, né? Porque...
porque parece que tá esperando ele cometer um deslize, né? Depois que morre, aí não tem mais deslize, pronto, pode canonizar São Hermeto Pascoal. Muito bem, então já que você falou nela, que tal a última música do disco?
Vamos lá, Voa Ilza. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.